todas e a todos. Iniciamos o nosso quarto painel. As perspectivas sindicais e patronais para a revisão do Código de Trabalho é o tema. Temos três ilustres convidados: Dr. Gregório Rocha, novo diretor para os assuntos jurídicos laborais da CIP, o engenheiro João Proença, secretário-geral da UGT, e temos em representação da CGTP Joaquim Dionísio, membro da Comissão Executiva do Conselho Nacional da CGTP. Desde já agradecendo a presença destes nossos convidados, dava desde já a palavra ao Dr. Gregório Rocha Novo para uma pequena intervenção, 10 minutos. Obrigado.
Muito obrigado, agradeço a honra do convite e o prazer que tenho efetivamente em estar aqui. Ao dizer que é uma pequena intervenção e tem 10 minutos, deixa-me obviamente muito limitado. De qualquer forma, vou tentar abordar, ainda de uma forma esquemática, os pontos mais polémicos, e foi deliberadamente que tomei esta decisão, ou esta orientação, os pontos mais polémicos, ou que entendemos como mais polémicos, nesta revisão do Código de Trabalho. Mais propriamente, o célebre artigo 4º, a adaptabilidade e a caducidade das convenções coletivas. Espero, com esta orientação, provocar efetivamente um debate, que é, no fundo, suponho aquilo que se me pede com esta intervenção inicial. Quanto ao artigo 4º. O artigo 4º é o artigo onde está consagrada a possibilidade de as convenções coletivas poderem, elas próprias, consagrarem soluções mais e soluções menos favoráveis relativamente ao que está consagrado na lei para os trabalhadores. Para nós, o artigo 4º foi um núcleo, foi uma pedra fundamental no equilíbrio do Código de Trabalho. O Código do Trabalho definiu, quando queria, efetivamente, que não fosse ultrapassado, afastado por convenções coletivas, disse-o, quando queria, efetivamente, que algumas das suas normas fossem normas de mínimos, disse-o concretamente, por exemplo, relativamente à duração mínima das férias, disse, quando queria que as normas fossem normas de máximos, disse-o concretamente, por exemplo, relativamente ao período experimental, disse-o quando quis dizer que as normas eram normas de mínimos e máximos ao mesmo tempo, isto a propósito, nomeadamente, dos limites para as indemnizações por despedimento substitutivas da reintegração, disse-o quando não quis pura e simplesmente ser afastado em nenhum dos sentidos, como foi o caso dos fundamentos e da duração dos fundamentos para a justificação das faltas. O Código disse isso. E disse também outra coisa, no número 1 do artigo 4º, e é esse o princípio geral que lá está, disse que interpretem-me, e quando, depois de me interpretarem, não tirarem conclusão nenhuma, a conclusão que eu vos imponho é que essa solução, ou a solução que estiver em causa e que vocês estiverem a analisar, pode ser negociada tanto para menos como para mais, no sentido da maior ou menor favorabilidade aos trabalhadores. Se foi importante o número 1 do artigo 4º, o artigo 4º na sua redação atual, se foi importante e decisivo no equilíbrio do Código, foi também decisivo no evoluir da contratação coletiva. Essa contratação coletiva, relativamente ao qual o livro branco diz que não há experiência que demonstre ainda ou que torne clara a utilidade ou não utilidade desta solução. Meus senhores, há inequivocamente provas e provas evidentes da grande utilidade desta orientação contida no número 1 do artigo 4º. Se não fosse este número 1 do artigo 4º, contratos como o da construção civil, como o da têxtil, como o das confecções, como o contrato das cerâmicas, do material elétrico, esses contratos, dos químicos, esses contratos pura e simplesmente não existiriam. E dirão vocês, mas que contratos são esses? Não são contratos em que o artigo 4º obrigou, efetivamente, a que ficassem desequilibrados, a que ficassem, efetivamente, muito contra a posição mais fraca, a posição dos trabalhadores? Eu lhes chamo a atenção para que leiam esses contratos e vejam algo que lá está, efetivamente, inserido. E sabem o que é que lá está inserido? em contratos assinados com ambas as centrais sindicais. Não estou a falar com sindicatos assinados apenas com uma das centrais sindicais. Estou a falar de contratos assinados tanto com sindicatos integrados na intersindical como de contratos assinados com estruturas afetas ao UGT. E sabem o que é que lá está escrito? Nós consideramos este contrato tão ou tão pouco equilibrado que a sua alteração não pode ocorrer de jeito nenhum, nem por arbitragem obrigatória sequer. O núcleo duro deste contrato, só quando nós dois estivermos de acordo, é que pode efetivamente ser mexido. Acham que, efetivamente, o juízo que os trabalhadores fizeram sobre o resultado final desta negociação pode efetivamente legitimar-nos a nós dizermos que eles ficaram efetivamente desfavorecidos? Ou não seremos, como eu costumo dizer, nós, aqui do alto das sete colinas, a tentarmos efetivamente fazer um juízo que cubra a realidade, os seus verdadeiros interventores no terreno, espalhados por esse país adentro? A segunda questão que vos quero pôr respeita à adaptabilidade. A adaptabilidade, estamos a falar da adaptabilidade na organização do tempo de trabalho. O Governo andou a dizer, e disse-o repetidamente, inclusivamente nesta Assembleia, que um dos vetores fundamentais da revisão era a adaptabilidade da economia e, para a adaptabilidade da economia, a adaptabilidade da organização do tempo de trabalho. Mas, senhores, eu já disse e volto a repetir, sei que a palavra não é bonita, mas vou dizer, essa montanha de afirmações do Governo pariu, de facto, um rato. E pariu um rato porquê? Pariu um rato porque o Governo, tudo o que é de novidade relativamente ao que existia em matéria de adaptabilidade, remete-o para a contratação coletiva. Tudo. Os bancos de horas, os horários concentrados, uma coisa que eu não sei o que é, não consigo interpretar, que é uma coisa em que o Governo diz que será a modulação da duração do tempo de trabalho por dia e por semana, com períodos de referência inferiores a um ano, de facto não sei o que é que isto é, penso que será uma figura aproximada a alguma outra que existe no contrato do material elétrico e que é designado por flexibilidade, por regime flexível de trabalho, penso que será uma figura associada a isso, mas o Governo remete todas estas figuras só para a contratação coletiva. Ora, meus senhores, a este propósito eu queria dar duas notas. Primeiro, é que quando, no Acordo Económico Social de 1990, os parceiros sociais, numa miragem, acreditaram que era possível que, por contratação coletiva, fosse introduzida a flexibilidade, bem ficaram nessa miragem. E ficaram nela até que veio o legislador e foi obrigado a impor ele alguma, porque os sindicatos, exceção feita a um contrato, foi o contrato feito pelo Sindetex, afeto ao GT, com o setor do vestuário, das confecções, tirando esse caso único, até 1996, nós praticamente não tínhamos adaptabilidade. E em 1996 o legislador veio dar adaptabilidade no domínio da organização do tempo de trabalho, articuladamente com a redução do horário de trabalho para as 40 horas. Só que fê-lo efetivamente deixando fora, numa atitude tremendamente injusta, deixando fora as empresas que, num gesto social que só seria de louvar, se tinham antecipado e tinham elas próprias já colocado o seu horário de trabalho em 40 horas. O Código do Trabalho veio dar adaptabilidade. Veio dar adaptabilidade, mas veio-nos dar uma adaptabilidade, mesmo que a contratação coletiva não preveja, veio-nos dar adaptabilidade, mas uma adaptabilidade que revelou-se na prática, uma adaptabilidade impraticável. Prever efetivamente que tenha que ser com 3 semanas de antecedência, que se tem que apresentar a proposta de entrada nesse regime de organização, quando a vida das empresas hoje se decide quase dia a dia, é irrealista. Prever efetivamente que a adaptabilidade para turnos, quando os turnos cobrem, por exemplo, no regime de 3 turnos, às 24 horas por dia, e nesses contratos coletivos, para se prever o sábado e o domingo, como diz o descanso semanal, diz o descanso semanal complementar, 3 turnos vezes 8 horas dá 24 horas, 3 turnos vezes 5 dias vezes 8 horas por dia dá 40 horas, não há espaço nenhum para a adaptabilidade. O regime especial da adaptabilidade foi um regime que ficou coxo, indesmentivelmente coxo. Era preciso, portanto, mexer neste regime especial de adaptabilidade. E nós contávamos com o Governo e contávamos com a proposta do Governo para isso. E, de facto, lá não está. É tudo remetido para a contratação coletiva. Quando nós sabemos que os principais, que alguns dos principais contratos coletivos estão encalhados precisamente na questão da adaptabilidade. A contratação coletiva dos metalúrgicos encalhou na adaptabilidade. A contratação coletiva do ramo automóvel encalhou na adaptabilidade. E aí, encalhou na adaptabilidade e não vai ser fácil desencalhar, porque basta dizer-se que a adaptabilidade normalmente permite a utilização como trabalho suplementar, o não pagamento como trabalho suplementar de horas que entram dentro da modulação que a adaptabilidade permite, e nós temos, no caso do ramo automóvel, horas suplementares que chegam a ser pagas a 500%. Portanto, meus senhores, nós precisamos de um espaço para o contrato individual no regime da adaptabilidade. O banco de horas é uma fórmula, a melhor fórmula que efetivamente eu acho para o ajustamento entre a vida profissional e a vida familiar. Quem conhece esse ajustamento, quem o pode gerir em concreto, é a empresa dentro da empresa, a empresa e o trabalhador. O trabalhador que quer efetivamente faltar porque quer ir tratar da sua carta de condução. O trabalhador que quer faltar porque tem uma deficiência na canalização que tem que compor naquele momento. E depois telefona à entidade empregadora e diz-lhe, eu posso compensar isso logo ou amanhã. É esta forma de conta corrente que o Banco de Horas constitui. Meus senhores, achamos que isto tem que ser dado, efetivamente deixado, para o espaço individual. Recometer isto à contratação coletiva é pura e simplesmente negar a possibilidade da operacionalização desta figura. Como não quero ultrapassar muitos 10 minutos, embora tivesse muito para dizer, deixe-me só dizer, Sr. Moderador, só dizer duas palavrinhas sobre a caducidade das comissões, que é outra das questões que, efetivamente, muito tinta tem feito correr e muita fleuma tem dado. Primeiro, a caducidade das convenções coletivas não é nenhum papão. Vamos começar por dar-vos o nosso entendimento. Mal saiu o regime constante do Código de Trabalho, os sindicatos e, efetivamente, alardearam, como se fosse um verdadeiro caos, aquilo que resultaria depois da operacionalização do regime da caducidade. A melhor prova de que não é nenhum papão é que, dou-vos um exemplo, o contrato dos têxteis. O contrato dos têxteis foi negociado, e volto a dizer-se com ambas as estruturas sindicais, foi negociado depois de ter caducado. Tinham, efetivamente, ocorrido todas as condições de caducidade, se as entidades empregadoras, não, pura e simplesmente, não quisessem, sem o contrato, não tinham sequer renunciado. Ora, negociaram. E negociaram-no tão bem ou tão mal que, conforme eu disse há bocadinho, ambas as partes puseram lá uma cláusula que não querem que ninguém lhes mexa, a não ser eles próprios. A caducidade não é nenhum papão. A caducidade é um meio que, efetivamente, pelo exemplo dos têxteis, e é pelo exemplo que se tiram, efetivamente, as ilações e se fazem os juízos, o exemplo dos têxteis mostra que é um instrumento que conduz à contratação coletiva e à sua revitalização. Segunda ideia, a caducidade tem que operar num prazo que seja convidativo a uma certa dinâmica no desenvolvimento da contratação coletiva. Ouvi há bocadinho falar aqui sobre que são os mesmos a negociar há muito tempo, têm hábitos efetivamente adquiridos e enraizados, e eu posso, não corroborando totalmente o que foi dito, mas ladeando um pouco o que foi dito pelo Vitório Sequeira, posso dizer-vos, o ritmo com que se desenvolvem as negociações coletivas é um ritmo anormalmente lento. Às vezes, e eu também faço, contra mim próprio falo, é um ritmo em que muitas vezes quase dá a sensação que só fazemos reuniões porque não temos mais nada que fazer. As reuniões marcam-se muitas vezes com 15 dias, com 3 semanas de espaço. Ora, o que é que se começa por fazer em cada reunião? É reavivar a memória do que se fez na reunião anterior. E passamos a vida nisto. E alongamos a contratação coletiva no tempo. E, efetivamente, isso, o que é que gera? Gera cansaço, gera indisponibilidade para aproximação, gera, efetivamente, falta de dinâmica em concretizar um resultado. A caducidade, como instrumento também, atendendo aos seus prazos, que potencie esse acelerar na dinâmica da contratação coletiva, é importante. Finalmente, uma palavra sobre a arbitragem necessária. É uma figura que não entendo, não sei o que é nova, completamente nova. Só conhecia duas formas, que era a arbitragem voluntária e a arbitragem obrigatória. Agora apareceu este tercium genus. Dizem que é mais obrigatória que obrigatória, se calhar é. Mais obrigatória que obrigatória. Eu dir-vos-ei o seguinte. Nós somos, em princípio, somos contra a adequação da arbitragem obrigatória, e se a arbitragem é necessária, é mais obrigatória que obrigatória, por maioria da razão, somos contra a adequação da arbitragem obrigatória para resolver alguns dos aspectos fundamentais na organização das empresas. Conforme eu referi há bocadinho, por exemplo, relativamente ao banco de horas, são os próprios viventes cotidianos da empresa que sabem a melhor forma de se organizar e a melhor forma de se ajustar até na tal articulação da vida profissional e familiar. São eles. Ora, meus senhores, nós deixarmos para árbitros, pessoas distantes, o Sr. Presidente também é um ilustre árbitro em matéria de conflitos coletivos. Portanto, deixarmos a árbitros distantes que não vivam cotidianamente esta realidade é, de alguma forma, e segundo o nosso ponto de vista, optar pela via menos adequada a acertar na solução. E o mesmo se diga relativamente às carreiras profissionais e relativamente às funções. Uma última palavra, e essa agora tenho que a deixar dita de uma forma muito clara. Só uma última mesmo. E essa última palavra diz a respeito a uma coisa chamada a razão de ser da arbitragem necessária, que agora, efetivamente, aparece agora como novidade. E essa razão de ser, dizem-no, repetem-no no ouvido esquerdo, no ouvido direito, repetem-no de manhã, à tarde e à noite, chama-se uma coisa que é não cairmos no vazio, como se estivéssemos todos à beira do barco, do buraco negro. Meus senhores, vamos a ver, o vazio, o preenchimento do vazio, foi a razão que levou à revisão do Código do Trabalho, feita em 2005 e publicada em 2006, através da Lei 9 de 2006. Foi o argumento expendido de manhã, à tarde e à noite para justificar e levar a essa revisão. Acordámos, fizemos um acordo em concertação social, transformado em lei, onde toda a gente entendeu que esse vazio estava colmatado. Passaram 2 anos e dizem agora, não, cuidado, o vazio persiste. E eu pergunto-me, de preenchimento de vazio em preenchimento de vazio, onde é que vamos, efetivamente, parar? Traz-me a memória a figura do sapo, que fuma, mas já há de arrebentar. Vos garanto. Portanto, essa figura, efetivamente, nós temos de ter consciência que há formas que, efetivamente, têm sido utilizadas e que não têm nada a ver com este argumento, que é o argumento vazio. As formas, eu digo-vos claramente, os metalúrgicos, mesmo para concluir, os metalúrgicos, que é uma grande associação, concluíram recentemente um acordo informal com a Intersindical em que reviram as tabelas. Reviram as tabelas com 2,7% para 70% dos trabalhadores do setor. Concluíram com 2,5% para os restantes trabalhadores. Concluíram com efeitos a 1 de abril. Com a UGT não se conseguiu efetivamente chegar a idêntico resultado. A UGT, em todo o caso, meteu um pedido de mediação ao Ministério do Trabalho, só para a revisão das tabelas. Meus senhores, eu não sei quem anda efetivamente com a cabeça baralhada com o vazio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava já a palavra ao Engenheiro João Proença, Secretário-Geral do UGT.
Bem, muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, saudar a Comissão de Trabalho, o Sr. Presidente, os deputados, pela realização deste debate. Acho que é um debate importante no momento em que se realiza, em vésperas do início das negociações em concertação social. Embora as negociações, de acordo com a intervenção do Dr. Gregório Novo, claramente se afigurem muito difíceis. Bem, Código de Trabalho. Nós estamos perante um código que foi feito em 2003, discutido em 2002, 2003, entrado em vigor em dezembro de 2003, e, portanto, que ele próprio previa, ao fim de 4 anos, proceder-se a uma revisão. Tendo em conta o impacto, era uma matéria nova, resultava da fusão de múltipla legislação, tinha matérias novas, por exemplo, os direitos de personalidade, nunca tinham sido abordados, e outras questões, e, portanto, era fundamental depois analisar o impacto. Daí também se ter feito o livro verde, o livro branco, haver uma comissão que fez propostas. Nós tivemos uma posição bastante negativa face à proposta da Comissão do Livro Branco, parecemos uma proposta que visava mais a desregulamentação, que tinha atitudes antissindicais claras. Bem, e agora surge a proposta do Governo e esta proposta do Governo vai ser negociada. Se faz uma análise do que era o Código de Trabalho, de quais eram os problemas levantados pelo Código de Trabalho, esperávamos, de facto, que a CIF fizesse essa análise. E qual é a análise que a UGT faz? Primeiro, de facto, não foram resolvidos por inteiro os problemas da negociação coletiva. Toda a gente entendia que, saído o Código de Trabalho de 2003, a negociação coletiva ia florescer e ia discutir globalmente a revisão dos contratos. Nós tivemos um período de crise em 2003 da negociação coletiva, porque admitimos que as entidades patronais estavam à espera do Código, mas tivemos um período de crise em 2004, porque as entidades patronais foram claramente incompetentes na apresentação de propostas de visão global, que há muito vinham reclamando. E, portanto, 2003, 2004 e até princípios de 2005 foram crises na negociação coletiva. Pois, de facto, houve uma alteração, até com o atual governo da negociação coletiva. A negociação coletiva hoje retomou alguma dinâmica, e, digamos, até o número de trabalhadores abrangidos é superior ao de 2002, mas, de facto, não se atingiu aquilo da revisão global dos contratos. Há muita negociação paralisada. Ouço aqui o Dr. Gregório Novo bater palmas ao acordo da AIMAP sobre as tabelas salariais. Lamento que não tenha referido na mesma Associação da CIP, dos metalúrgicos, da ANEM e da FNAM, que fez um acordo há muito tempo com os sindicatos da UGT, de revisão global do contrato, e a AIMAP tem recusado isso, querendo provocar a caducidade do contrato, e agora, eventualmente, não percebeu qualquer coisa em termos de tabelas, mas o que está em causa é que está depositado o pedido de caducidade do contrato pela AIMAP e que a CIP muito bem apoiando, eu diria, contra a ANEM, seu filiado também. Primeira questão é essa. E eu diria que, de facto, falar em lentidão dos processos negociais, quando a responsabilidade básica da lentidão das entidades patronais, considero que não é muito seguro. Segunda questão, a precariedade. É evidente que a precariedade não diminuiu. Tem vindo a aumentar sistematicamente. Precariedade laboral, precariedade ilegal, os falsos tipos verdes, precariedade legal. Nós temos, ao lado da Espanha e da Polónia, o mais alto nível de precariedade na Europa. Enquanto que a Espanha, aqui ao lado, há uma preocupação patronal, sindical e do governo no combater, limitar a precariedade, tentar diminuir a precariedade, em Portugal, nomeadamente os nossos empresários, e eu diria aqui também as nossas entidades públicas, continuam a subir ao pó. A terceira questão é o não cumprimento da lei. Portanto, é evidente que há problemas sistemáticos no cumprimento da lei, falta da fiscalização, não atuação atempada dos tribunais de trabalho, mas também, digamos, há problemas na aplicação da lei. E daí as prioridades no UGT nesta revisão. Combate à precariedade, e quando dizemos combate à precariedade, não podemos confundir. Na precariedade há três problemas diferentes. Um é o combate à precariedade ilegal que tem de ser feito com determinação. E existem cerca de 500 mil recibos verdes, falsos recibos verdes. Quando comparamos o trabalho autónomo em Portugal, temos mais 10% que a média espanhola. Quando, em termos de organização do sistema produtivo, é idêntico. Temos mais 10% que a média da União Europeia, isso basicamente é falsos recibos verdes. E, portanto, são cerca de 500 mil. É muita coisa. Temos, de facto, essa é uma chaga que temos que combater. Depois temos que limitar o trabalho legal, procurar diminuir. Em Espanha houve um acordo bipartido entre confederações sindicais e patronais. No atual governo houve um acordo tripartido que está a ser renovado, está a ser incentivado para diminuir a precariedade legal. Para diminuir a precariedade legal, os incentivos ao emprego, fazendo com que a precariedade legal não seja mais barata do que a não precariedade, etc. Portanto, há várias medidas de combate de diminuição da precariedade legal. E outra medida, que não podemos confundir com essa, e que tem sido muito confundida, e que resulta até de um acordo europeu, é que os trabalhadores abrangidos por contratos atípicos, pelos não contratos permanentes, não podem ter menos proteção social, devem ter proteção social. Ora, quem são estes trabalhadores? São os verdadeiros trabalhadores independentes, de maneira que têm uma segurança social mais fraca. Portanto, são três coisas diferentes que não podemos confundir. E agora estamos quase a centrar o debate na proteção social dos verdadeiros trabalhadores independentes, quando devíamos estar a centrar o debate no combate ao falso trabalho independente e na diminuição da precariedade legal. Segundo a reforço da negociação coletiva, nós o problema nunca foi a caducidade, foi realmente os vazios negociais. Não a existência de vazios. É evidente que hoje há problemas, na proposta do Governo há problemas, na proposta da Comissão do Livro Banco há problemas muito maiores, mas, portanto, não existência de vazios negociais. É fundamental discutir a adaptabilidade na organização do tempo de trabalho. E já agora uma referência à arbitragem obrigatória. Há que na caducidade há um problema. Quando um contrato caduca, os sindicatos vão negociar de joelhos. Tínhamos isto bem presente. Perante o vazio, o sindicato, para combater aquele vazio, está disponível a fazer cedências que não faria em condições normais. Dizer que ao fim do ano, se não houver negociação, há uma arbitragem, eu espero que seja uma arbitragem obrigatória, para haver o fecho do vazio, eu não quero que haja arbitragem. Quero é que, durante um ano, os sindicatos negociem com mais força. E esta arbitragem, e este conceito de arbitragem necessário, reforça a capacidade negocial dos sindicatos, porque sabem que não vai haver vazio e que não têm de negociar de joelhos, como aconteceu nos textos, diga-se de passagem. Portanto, esta arbitragem necessária é, para nós, fundamental. É evidente que depois nesta arbitragem pôs-se o problema, se eu quero reforçar a negociação coletiva, qual é o papel do artigo 4º, retomamos o artigo 4º antigo e que existe presente na maior parte das legislações, há um artigo 4º em que de facto abrange um conjunto alargado de mínimos para a negociação, mas abre outros campos à negociação, é uma matéria em discussão. A terceira questão é o respeito pela lei. Bem, relativamente ao Governo, o respeito pela lei, que implica de facto rever algum regime de sanções, que implica de facto criar uma legislação mais fácil de ser respeitada, mas também implica outro tipo de atuações, nomeadamente o reforço fundamental dos meios da Inspeção Geral do Trabalho. Bem, o Governo apresentou uma proposta. Eu, à partida, digo que a proposta do Governo é melhor, claramente, que a Comissão de Libre Banco. Enquanto que a Comissão de Libre Banco faz todo o enfoque, nomeadamente na organização do tempo de trabalho, no reforço da flexibilidade individual, no acordo entre o empregador e o trabalhador individualmente, considerado, a proposta do Governo faz o enfoque na flexibilidade por via da negociação coletiva. E esta é uma questão fundamental. Nós achamos que já existe na legislação atual flexibilidade individual a mais. Segunda questão, de facto, na organização do tempo de trabalho há várias questões, mas também há um maior enfoque no combate ao trabalho precário. Há claramente, eliminou aquelas posições antissindicais da Comissão de Livro Branco, nomeadamente em querer acabar com as eleições das Comissões de Higiene e Função de Trabalho. Portanto, a proposta à partida é positiva, mas fica um grande ponto de interrogação, mas será que esta proposta vai dar um Código de Trabalho melhor que o atual? Fica um grande ponto de interrogação, porque na proposta muita coisa está indefinida. Portanto, dá para ir para um lado como para ir para o outro. E, portanto, a negociação tem que clarificar para que lado é que vamos. Quando é a organização do tempo de trabalho, diz-se, mantém-se certos princípios. E os outros? O que é que lhes acontece? São eliminados e abre-se um vazio na negociação. Os sindicatos não vão negociar no dia seguinte. Diz-se que são remetidos para a negociação, mas no dia seguinte não há negociação nenhuma. Há um vazio. Como é? Quer dizer, temos de discutir essas questões. Portanto, há questões a discutir. Epá, há questões relativamente aos quais temos que clarificar. Por exemplo, a Comissão de Livro Branco, há um aspecto em que era melhor. Por exemplo, nos procedimentos para prévias à decisão judicial, no caso do despedimento, definia claramente quais eram os passos, a nota de acusação, o prazo de resposta, etc. A proposta do Governo é claramente omissa, portanto há questões a clarificar nesta matéria. Diga-se de passagem que nos despedimentos nós não somos contra o abreviar do processo. É evidente que é um processo que vai demorar muitos, muitos meses. Mas não somos contra o abreviar do processo. Queremos é garantir totalmente o direito de defesa do trabalhador e o apoio do sindicato e do advogado. E queremos, realmente, e saudamos, que em decisão judicial há uma inversão do ônus de prova. O empregador ao qual compete provar que, de facto, o motivo de despedimento é de justa causa. Relativamente já agora, uma referência também ao Banco de Horas. Epá, vamos ao Banco de Horas, e é muito referido o acordo da Alta Europa. Também é referido os acordos sobre o Banco de Horas em Espanha. Mas não baralhemos o Banco de Horas com uma adaptabilidade normal. O Banco de Horas é em condições excepcionais para evitar despedimentos. Não substitui a adaptabilidade da negociação coletiva à adaptabilidade normal. Nem vamos fazer do Banco de Horas a forma normal de adaptabilidade. Porque isso é uma salvajaria. Entenda-se. Porque isso é uma salvajaria. Entenda-se. E, portanto, há que clarificar, de facto, o conceito do Banco de Horas, o período em que é abrangido, os objetivos que pretende atingir. Não é dizer que os trabalhadores deixam de ter horário diário ou semanal, passam a ter um horário anual. Portanto, há certos conceitos a clarificar. Bem, nós vamos entrar num período de negociação tripartida. E, portanto, vamos a negociar num período que é necessariamente difícil. Na medida em que, ao contrário do que aconteceu em 2002, 2003, nós não estamos a discutir um texto legislativo. Nós estamos a discutir princípios enquadradores da revisão legislativa. E é evidente que, temos de definir bem quais são os princípios enquadradores, para não estarmos à espera nós de uma coisa e quem assinou o empregador de outra coisa totalmente diferente. E o Governo ficar com liberdade de fazer o que lhe apetecer. Portanto, não pode ser um cheque em branco. Portanto, tem que ser claro. E como é que se liga estes princípios enquadradores da revisão com a proposta de lei que o Governo vai apresentar à Assembleia? Com os textos legislativos no concreto. E, nomeadamente, em questões centrais, como o artigo 4, como o artigo de falso trabalho independente, como o problema do artigo relativamente aos direitos dos trabalhadores, no caso de não haver não haver agido pela negociação coletiva, só haver agido pelo contrato individual de trabalho, quais são os direitos que os abrangem. Há artigos fundamentais que têm que ser minimamente conhecidos, discutidos ao milímetro. Há um quadro geral que tem que ser conhecido. Eu, por exemplo, digo, amanhã vamos iniciar a discussão pelo primeiro capítulo, a adaptabilidade. A adaptabilidade na proposta do Governo levanta-nos muitas interrogações e vamos apresentar amanhã um texto levantando essas interrogações. E nós consideramos que é evidente que neste quadro político, no quadro económico, no quadro social, em que vai ser feita a revisão, esperemos que seja uma revisão mais favorável aos trabalhadores. É evidente que para os empregadores também gostariam de uma revisão e tentaram lutar por uma revisão mais favorável aos empregadores. Mas temos que ver quais são os interesses dos trabalhadores que têm em causa e quais são os interesses dos empregadores que têm em causa. É evidente que hoje, num quadro de globalização, as empresas precisam de mais adaptabilidade. Mas claramente, ao contrário do que o Dr. Gregório Novo disse, não há adaptabilidade por acordo individual do trabalhador, sim há adaptabilidade por negociação coletiva. São dois casos totalmente diferentes. E, portanto, esperamos que, de facto, o processo negocial que se afigura difícil possa ser prosseguido em boas condições e saber que estamos perante um compromisso necessariamente difícil, como é um compromisso de revisão da legislação de trabalho. Muito obrigado.
Estava já de seguida a palavra ao Dr. Joaquim Dinizio, em representação da CGTP.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e saudar a iniciativa da Assembleia da República de discutir este tema. Aliás, é um sítio indicado para fazer esta discussão. Enfim, procurar cumprir o meu tempo. Provavelmente não é fácil, mas começaria por dizer algumas coisas que são óbvias, mas que eu gostaria de repetir. Em primeiro lugar, nós vemos esta revisão como uma continuidade do Código de Trabalho. Aliás, é o do ponto de vista formal, mas eu diria é também do ponto de vista substancial. Quer dizer, estas modificações prosseguem a linha traçada pelo Código do Trabalho. Portanto, não há alterações significativas e, nomeadamente, quanto às questões de fundo, o sentido é exatamente este. O objetivo estratégico é a competitividade. Aliás, a competitividade que não a produtividade. Se nós lermos o documento do Governo, vamos encontrar a palavra competitividade sucessivamente repetida e encontramos, por acaso, em dois sítios apenas, e não dentro das propostas, nem enquadrado com as propostas, duas referências à produtividade, um bocado a despropósito, mas a questão, a preocupação estratégica é assegurar a competitividade. A competitividade, que é qualquer coisa que apela a uma comparação entre modelos, entre situações de relações laborais, nomeadamente, mas não só, modelos económicos e sociais, apela, digamos, a uma comparação do ponto de vista dos custos. E por isso é que eu dizia que este código, estas modificações, estas alterações, no fundo, prosseguem aquilo que era uma preocupação do código, reduzir custos. Enfim, reduzir custos do trabalho, reduzir custos dos salários. No fundo, esta é uma preocupação que está presente. Há pouco se falava aqui do Banco de Horas, já vamos ver o que é que isso significa. Aliás, creio que é uma coisa perfeitamente visível para que é que quais são os efeitos do Banco de Horas. Mas, na verdade, esta linha é uma linha que se mantém, que não foi modificada, e por isso é que eu dizia, do ponto de vista formal, o Código previu a sua própria revisão, está a ser feita. O Governo, curiosamente, o Partido Socialista, tanto criticou o Código de Trabalho na altura, prossegue hoje e cumpre o calendário de revisão do Código, mas cumpre também o calendário de revisão naquilo que se refere, digamos, às linhas orientadoras do Código de Trabalho, que têm em vista a competitividade e a redução dos custos do trabalho, diga-se, neste caso em concreto, e mais precisamente, a redução dos salários dos trabalhadores como meio de reduzir os custos de trabalho. Deste ponto de vista, as modificações merecem-nos uma crítica profunda e muito clara, que não vale a pena estarmos aqui a esconder. A segunda nota tem a ver com isto. Estas propostas são, ou procuram ser, a concretização da flexiburança em Portugal. De uma forma um pouco difícil, porque o Governo já fez, há algum tempo, revisões de legislação que era fundamental do lado da segurança e que resultou naquilo que é conhecido, quer em matéria de pensões, quer em matéria que é a matéria de proteção no emprego. Portanto, quanto a essa matéria, esta legislação não diz nada, porque já o Governo já disse, e disse agravando os regimes. Portanto, quanto a essa matéria estamos falados, mas procura introduzir a flexissegurança dentro da mesma linha de raciocínio que é traçada pelo Livro Verde da União Europeia, que tão criticado foi com a generalidade, nomeadamente digamos, nomeadamente do movimento sindical europeu, nos termos em que ele era apresentado. O Livro Verde da União Europeia é um Livro Verde que partia um pouco do pressuposto que também aqui, de alguma forma menos explícita, mas que vem lá, de alguma forma clara, desta ideia. Quer dizer, há muita precariedade porque o contrato de trabalho é uma coisa que está ultrapassada. Isto é, aquela ideia que no fundo andamos a discutir do artigo 4 e o princípio do tratamento mais favorável é uma coisa ultrapassada. O contrato de trabalho é uma coisa que está envelhecida. Está obsoleta, diz o Livro Verde da União Europeia. O Governo não diz obsoleto, mas diz a mesma coisa de outra maneira. Diz assim, há muita precariedade porque há muita rigidez. Aliás, curiosamente, o documento do Governo nem assume que há muita rigidez, que é outra expressão que aparece ao longo do texto com alguma frequência. Não assume e até diz às vezes, do resultado da leitura, até parece poder resultar uma interpretação exatamente ao inverso, que não há rigidez. Mas a palavra rigidez aparece associada e aparece, digamos, como a responsabilizante pela existência da precariedade. Da precariedade em Portugal. Portanto, é, deste ponto de vista, a concretização, o ajustamento dos princípios do Livro Verde da União Europeia, da Comissão, lançado pela Comissão, porque não é livre nenhum, aquilo nem o opúsculo chega a ser, porque não tem dignidade para isso, são meia dúzia de folhas de, enfim, que não têm dignidade para ser livro, mas que foi assim chamado e, portanto, é a concretização desse ponto de vista. Quanto ao conteúdo, algumas notas. O problema da precariedade. A precariedade é a bandeira deste projeto do Governo. Mas a bandeira foi apresentada como tal. Eu não sei se o Governo consegue hoje sustentar essa ideia, se na opinião pública está a ideia lançada de que este projeto é um projeto que combate a precariedade ou que visa combater a precariedade no mercado de trabalho. Tenho ideia que neste momento já se percebeu que, afinal de contas, aqui sim a montanha pariu um rato. Que, na verdade, aquilo que vem em relação aos recibos verdes é uma espécie de uma atrapalhada. É uma atrapalhada por isto, porque há trabalhadores independentes, e são muito bem trabalhadores independentes. Eu sou advogado. Eu não preciso de ter nenhum benefício, nem quero que nenhum cliente meu pague uma percentagem do recibo que eu lhe passo. Bem, mas há trabalhadores que não são independentes. E é desses que estamos a falar e é desses que esta proposta do Governo fala. E esses, qualquer jurista sabe, que o contrato de trabalho não é apreciado pela sua forma, mas é apreciado pela sua substância. E aí estamos a falar de trabalhadores dependentes. Estamos a falar de contratos de trabalho e, nessa medida, não devem as entidades empregadoras pagar 5%. Não, não devem pagar 5%. Devem pagar a taxa social única, como pagam, e devem pagar para os trabalhadores dependentes. Portanto, é isso que tem que ser feito. Não vamos andar às voltas com o problema. Vamos separar as águas, porque há todo o direito de haver trabalhadores independentes. O que não há, nem é razoável, nem é aceitável, de nenhum ponto de vista, é que existam situações de fraude, que é disso que estamos a falar, de fraude à lei, simulação, e, portanto, é disso que estamos a falar. E, portanto, em relação a esta matéria, o Governo disse zero. No combate disse zero, disse pague-se mais 5%. Em relação aos contratos a prazo, diz reduza-se o período para 3 anos. E eu digo, em relação aos contratos a prazo, a eficácia desta medida proposta pelo Governo é zero. Zero porque o tiro é dado para o sítio errado. O problema dos contratos a termo hoje não está nesse prazo. Recentemente, o Supremo Tribunal de Justiça, mal, a meu ver, decidiu considerar legal uma situação de uma trabalhadora que teve 101 contratos de trabalho a termo. 101 contratos de trabalho a termo no CTT. Trabalhou sempre no mesmo sítio, para a mesma entidade, na prática, fez sempre o mesmo tipo de tarefas, mas variou do ponto de vista formal por diversas entidades. Hoje estava numa, amanhã estava noutra, e quando chegava ao fim voltava ao princípio e conseguiu ter 101 contratos. O Supremo Tribunal de Justiça achou que aquilo que era normal. Para a nossa justiça, eu acho que envergonha, são decisões deste tipo que envergonham a nossa justiça, e eu acho que o Supremo Tribunal de Justiça tem vergonha desta decisão. Porque eu também sou jurista. E, portanto, e aquilo estava ali em causa, toda a gente percebe, o cidadão comum percebe, não é preciso ser jurista, para perceber que o que está ali em causa é uma fraude. E é assim que aquilo deve ser julgado. Bem, mas se há dúvidas quanto à lei, então, olha, o governo que faça, que propusesse aqui, se quer combater a precariedade, que clarificasse bem, então, que o problema deveria clarificar as coisas no sentido que o problema pudesse ser efetivamente resolvido. Quanto a isto, zero. E quanto às medidas de combate? Não é zero, mas é quase zero. Não é zero, mas é quase zero. Nós não temos Inspeção Geral do Trabalho, como toda a gente sabe. Temos um simulacro de uma Inspeção Geral do Trabalho. Nós podemos dizê-lo. E quanto a isso, não é zero, mas é quase zero. As coimas em Portugal hoje, enfim, só as paga quase quem quer, basta arranjar uma maneira de empalear aquilo. E quanto a essa matéria, não é zero, mas é quase zero. Portanto, quanto ao trabalho, porque cá estamos entendidos. Estamos entendidos. Por exemplo, o governo podia ter seguido uma ideia que os italianos tiveram recentemente, em 2006. Os italianos, recorda-se daquele período conturbado da criação daquela forma de contrato muito especial que, no tempo do Berlusconi, que deu aquelas manifestações todas. É claro que mais tarde veio-se a pagar por isso e perceberam que, afinal de contas, era uma forma de precarização, que era um contrato que permitia uma precarização extremamente elevada. E tomaram medidas os italianos quanto a isso. Taxando com uma taxa superior, em termos de contribuições para a segurança social, àquela que é a contribuição normal. Aí sim há uma dissuasão. Não é só uns 5%, não. É mais do que a taxa normal. Foi isso que eles fizeram. E, portanto, quanto a isso, também não há muito a dizer relativamente àquilo que está aqui proposto, porque é fraco, é pouco, e o governo podia ter, por exemplo, seguido aquela proposta da criminalização que foi feita pelos inspectores de trabalho, curiosamente, na Assembleia da República, que também não era nenhuma invenção. Não era nenhuma invenção, porque existe isso nos ordenamentos jurídicos europeus. Podia ter seguido, porque, de facto, tratando-se de uma simulação, tratando-se de uma fraude, em que um beneficia dessa fraude, que é a entidade empregadora, e sabe, está consciente que está a beneficiar disso, e está consciente que está a prejudicar o outro lado, não é muito difícil tipificar aqui um crime contra o património de um, que é o trabalhador. Não é muito difícil, porque é um que enriquece e o outro que é prejudicado por isso. Também não seguiu. Podia ter seguido. É, podia ter seguido. Quer dizer, não era sequer preciso inventar. Bastava ler aquilo que existe. Mas também não seguiu. Portanto, a proposta, desse ponto de vista, do combate à precariedade é fraca. É fraca. O governo pretendeu apresentá-la como uma bandeira, mas não passa disso. Quanto à adaptabilidade e ao banco de horas, eu acho que está quase tudo dito. Eu quase subscrevia aquilo que já foi dito. Mas há uma coisa que, para mim, é clara. Não há falta, para fazer uma afirmação, que normalmente não é feita, mas que eu acho que deve ser feita. Não há falta de flexibilidade nos horários de trabalho. Ponto final, parágrafo. Não há nenhum trabalhador que se recuse, aliás, é obrigatório fazer trabalho extraordinário. Aquilo que a nossa lei obriga a fazer trabalho suplementar. E se o trabalhador se recusar a fazer trabalho suplementar, é ele que tem a obrigação de mostrar que não pode fazer trabalho suplementar. É assim que a nossa lei trata o trabalho suplementar. Portanto, mas mesmo que assim não fosse, todos sabemos que os trabalhadores estão disponíveis para fazer trabalho suplementar, até porque ele é melhor pago. O que se propõe aqui não é isso. Não é mais flexibilidade do horário de trabalho. Não é nada disso. O que se propõe aqui é deixar de pagar trabalho suplementar. Então, sejamos transparentes, claros. Falemos verdade. Evitamos de andar com eufemismos. O que se pretende é não pagar trabalho suplementar. O banco de horas é isso. Tem esse destino, tem essa finalidade. Não é criar mais flexibilidade, porque essa flexibilidade existe. E não há problemas quanto a isso. Eu teria que os trabalhadores, dados os salários que têm, muitos desejam ter a oportunidade de fazer trabalho suplementar, que isso permite um acréscimo de rendimento. Mas como o objetivo aqui é reduzir os custos dos salários, claro, onde é que se vai buscar? Os desgraçados dos trabalhadores têm os salários altíssimos em Portugal e a competitividade está altamente prejudicada exatamente pelos salários dos trabalhadores. Esta é que é, a meu ver, a questão de fundo. E quanto a este problema do Banco de Horas, eu não digo mais nada, porque isto está tudo dito. Eu não tenho tempo de falar sobre as mobilidades, pode ser que depois, nas perguntas, haja oportunidade de dizer alguma coisa sobre isso, porque eu acho que é importante falar disto, porque os artigos 314, 315, 316 do Código são claros em relação a esta matéria, mas vou passar ao despedimento. O despedimento, o que está proposto é a inclusão de uma figura que o Tribunal Constitucional já disse que era inconstitucional. O problema da inaptidão. Chama-se outra coisa. Chamem-lhe o que quiserem. Eu, como jurista, não lhe chamo outra coisa que não seja inaptidão. Chamem o que quiserem. Eu chamo-lhe inaptidão porque é inaptidão. O Tribunal Constitucional já considerou esta figura inconstitucional. O Governo prossiga. Eu até admito que o Tribunal Constitucional hoje decida de maneira diferente. Mas já se pronunciou sobre ela e há mais um fundamento de experimento. Quanto ao ônus da prova, estamos conversados. Ou melhor, não estamos conversados, porque não há nenhuma inversão do ônus da prova. Há, quando muito, uma inversão do ônus de impugnação. Não há inversão de ônus da prova nenhum. Porque já hoje, para quem não é jurista, que saiba, porque eu acho que a gente já usa as palavras e já não sabe muito bem aquilo que está a dizer, mas é preciso que seja claro o seguinte. Já hoje, o ônus da prova é na entidade empregadora. Quando o trabalhador é despedido, mete-se a respectiva ação, e a entidade empregadora tem que provar que não tem, que tinha fundamento para fazer o despedimento com esta causa. Não é o trabalhador que vai provar aquilo que alega. Aliás, pode não alegar praticamente nada a não ser que foi despedido. Pode fazer uma petição com três artigos. E o patrão é obrigado a demonstrar que tinha... Portanto, o ônus da prova é do patrão. O ônus de impugnação, o que é proposto, é uma coisa diferente. É que o ônus de impugnação seja do patrão. O trabalhador não faz os tais três artigos, se calhar é capaz de ter muito mais trabalho porque tem que inventar uma carta qualquer para levar ao tribunal. E depois o patrão é notificado, hoje também é notificado para a audiência de partes, depois passa a ser notificado. Olha, venha cá, porque o senhor foi despedido. Eu vou já terminar. O senhor tem aqui uma queixa porque despediu o trabalhador X, venha lá contestar esta história. O que a proposta diz é que vai meter a ação o patrão. Eu acho que ele vai contestar. Eu acho que do ponto de vista formal, das regras do processo, aquilo que nós conhecemos do processo, ele vai contestar a posição do trabalhador. Não há nenhuma inversão nas normas da prova. Vamos acabar com esta história para não andarmos aqui a criar coisas novas, nem invenções novas, porque não existe. A última questão só para terminar. É o problema da contratação coletiva. Em relação a isto, também tinha muita coisa a dizer sobre a caducidade. Em primeiro lugar, eu queria perguntar a caducidade de quê? Sim, bem, a caducidade é uma coisa... Nós não temos medo da caducidade. Porque nos outros países também há caducidade. Mas nos outros há caducidade de quê? Nós estamos a falar de quê? Estamos a falar da caducidade da totalidade do contrato? Estamos a falar da caducidade das cláusulas normativas? Nós estamos a falar da caducidade das cláusulas obrigacionais? Nós estamos a falar de quê? De quê? É preciso saber do que é que falamos. É que nós estamos a falar que há alguns sistemas há caducidade, mas não fomos ver que há caducidade das cláusulas meramente obrigacionais. Aqui não se discute assim, que diz caducidade do CUR. Ponto final, parágrafo. Limpa-se a Convenção, porque a Convenção tem lá uns problemas ditos que são aborrecidos, nomeadamente impedem a criação do banco de horas, obrigam a pagar o trabalho suplementar a 500%, obrigam, no fundo, a que os trabalhadores ganhem um pouquinho mais, então limpa-se a Convenção para abrir caminho à redução dos custos dos salários. Então diga-se isso. Agora, discutir caducidade nos termos em que está a ser discutida, eu acho que é uma grande desonestidade discutir a caducidade nos termos em que nós a discutimos. Uma grande ou desonestidade, ou ignorância, ou outra coisa qualquer. Agora, não se pode discutir caducidade assim. É que temos de saber do que estamos a discutir. Se me falarem da caducidade das cláusulas obrigacionais, se calhar a gente somos capazes de vir para aí. Discutir isso com mais facilidade. Mas discutir o desaparecimento das cláusulas normativas e já temos de conversar um bocadinho melhor. Só para terminar, peço desculpa ao Presidente, só duas coisas, só uma coisa muito rápida, é o seguinte. Tudo isto, o que se propõe aqui é um modelo de relações laborais, enfim, mais precarizada, em sentido geral, onde o trabalhador fica numa posição muitíssimo mais desfavorecida do que aquela que tem tido até ao momento. Mas, eu diria o seguinte, mesmo as flexibilidades e esta precariedade, o que se exigiria nesta proposta para ela ser equilibrada era o combate à precariedade e era uma proposta que aumentasse a participação. Isto é, se quer mais flexibilidade, tem que ter mais participação. Mais participação dos trabalhadores. Porque a conciliação da vida no trabalho com a vida familiar só se faz, só houver mais participação. Isto é, as pessoas têm que ter participação no ajustamento dos seus horários. Na tal modulação dos horários. Vou usar aqui uma expressão muito interessante, que até é conhecida, e eu penso que sei quem é o autor, mas para que esta modulação se faça, conciliando a vida no trabalho com a vida familiar, tem que haver participação dos trabalhadores. Ou, do contrário, é tudo imposto. E, nesse sentido, também aquilo que vem na proposta relativamente a essa matéria pode não passar de palavras vãs. Muito obrigado.
Muito obrigado. Abrimos agora um período de perguntas e respostas. Naturalmente, o diante da hora obriga a que haja um bloco de perguntas e, portanto, eu abri as inscrições agora, fechando as inscrições e permitir as respostas em seguida. Portanto, quem quer, eu pedi-lhe o seu nome, desculpe, só para registar.
Pinto Monteiro.
Pinto Monteiro. O seu nome? Freitas? Não percebi. Catinta Luz. Mais perguntas? Mais alguém quer inscrever-se? Então, com certeza que o debate vai suscitar mais perguntas. Sr. Dr. Pinto Monteiro, se faz favor, se não se importa.
Ora, muito bom, eu queria deixar os meus protocolares cumprimentos aos elementos da mesa e aos circunstantes e gostaria de fazer umas considerações prévias e depois colocar algumas perguntas ao Sr. Dr. Joaquim Dionísio e ao Sr. Engenheiro Proença. As considerações prévias têm a ver com a precariedade que aqui tem sido ciclicamente posta em cima da mesa e, em relação à precariedade, cai-se também sistematicamente na questão dos recibos verdes. Esta questão dos recibos verdes, aliás, como o Sr. Joaquim Dionísio tentou de uma forma simples explicar, designadamente para os não juristas, tem que ver com duas formas contratuais perfeitamente distintas e que, quiçá por inexistência de outros instrumentos disponíveis, começou a ser utilizada para capear situações de trabalho dependente. E eu parece-me absolutamente aviltante a solução de perpetuar esta situação de precariedade capeada por contratos, falsos contratos de prestação de serviço, penalizando ou obrigando a pagar. Portanto, no fundo, é pagar para continuar a cometer uma ilegalidade. Retomando o raciocínio, eu penso que, se a memória não me traiçoa, os primeiros contratos a termo foram introduzidos na nossa ordem jurídica por 77. 6. Muito obrigado, Dr. Gregório Novo. Portanto, nós temos uma tradição de contratos a termo, ou a prazo, como eram chamados à data, com 32 anos de idade. Ou seja, numa fase muito precoce das revoluções, entre comas, que o nosso ordenamento laboral conheceu, foi reconhecida a necessidade de existirem formas contratuais mais aligeiradas. E a pergunta que hoje se me coloca, passados estes 30 e muitos anos, é justamente esta. Porquê é que continuamos a pactuar com a existência de uma realidade que é absolutamente aviltante? E não pensamos, de facto, num alargamento das hipóteses em que ao empregador seria lícito utilizar um contrato de trabalho, porque aí estaríamos a reconduzir a realidade fáctica à realidade jurídica, embora esse contrato de trabalho pudesse abranger mais do que aquelas situações que neste momento vêm elencadas na lei e que todos conhecerão. E já agora uma última pergunta, que é muito simples, porque é que na presença de ilustres sindicalistas, isto me fica mal, não é? Mas porque é que ninguém levantou o problema de ser justamente o Estado o maior empregador a recibos verdes deste país, não é? E deixo com estas considerações aos interpelados, aos ilustres interpelados, a palavra para fazerem favor de se pronunciarem. Muito obrigado.
Sr. Farida Oliveira.
Primeiramente, boa tarde a todos. apesar do meu sotaque, eu sou português, então eu falo, digamos assim, com certa tranquilidade. Uma questão que eu acho interessante é que nós temos no mundo diversos sistemas que regem essa questão laboral como um todo, né? Mas eu percebo que não existe, salvo engano, não existe uma preocupação quanto ao nivelamento do empregador. Porque nós temos empregadores e empregadores. Nós temos ex-trabalhadores que hoje são pequenos empregadores, têm a sua pequena empresa como um todo. E quando nós aplicamos uma legislação una para diferentes níveis de empregadores, eu falo desde micros, pequenas, médias empresas, grandes multinacionais, eu acho que nós temos, digamos assim, um grande erro no concernente a essa avaliação. Porque nós impedimos o crescimento do trabalhador para ser, digamos assim, um novo empregador, um novo empresário, e atrasamos o desenvolvimento do nosso país. Essa é uma questão que eu passo para o Dr. Joaquim Dionísio. E outra questão que eu tenho, que me faz meditar um pouquinho, aonde, digamos assim, qual é o sistema, digamos, mais perfeito que se tem hoje? Porque nós temos, digamos assim, que pegar como exemplo os países que são melhores. Eu acho que é por aí. Os países que são melhores. E hoje, a maior potência do mundo ainda é os Estados Unidos, primeiro. Segundo, o Japão. E, curiosamente, esses países são os países que dão menos garantias aos seus trabalhadores. Mas, curiosamente, são onde ganham mais e onde vivem melhor. Eu penso, será que nós não teríamos que partir num pressuposto e analisar e pegar os exemplos, a máxima experiência desses países, dessas nações, enfim, e fazer, de repente, de Portugal um país mais competitivo? Eu acho que isso deu certo no Brasil, isso deu certo no Japão, que é um país que tem mais ou menos, digamos assim, a dimensão geográfica de Portugal. Né? Só que, de repente, não tem a qualidade da terra que Portugal tem, porque no Japão é praticamente pedra. Por que eles chegaram tão longe, sendo nós, portugueses, os primeiros ocidentais que chegaram lá, e, de repente, nós não fomos além? Por quê? Por que motivo? Eu acho que existe um parênteses que eu gostaria que colocasse, e uma reflexão, porque às vezes nós estamos focando em determinado alvo e o foco talvez seja outro. Muito obrigado pela atenção.
Não havendo mais inscritos, fechava as perguntas e não sei qual é a ordem que querem responder, mas se calhar começava aqui pela minha esquerda, com a influência do GT.
Muito obrigado. Bem, Dr. Pinto Monteiro, eu acho que tem havido muita, como é habitual nestas questões, as pessoas às vezes derrimem argumentos invocando falsidades. E uma das falsidades que tem sido invocada no debate público é que a proposta do Governo limita-se a legalizar o trabalho ilegal, promovendo o pagamento mais 5%. É totalmente falso. Portanto, reforma da legislação laboral, alterar a noção de contrato de trabalho, alterar a presunção legal de existência de um contrato de trabalho, de modo a permitir o combate eficaz da inspeção de trabalho e do sistema judicial aos falsos tipos destes. E depois vem à frente a proteção social. Portanto, é totalmente falso isso que se pretende vender, que se pretende legalizar os falsos tipos destes, pagando 5 ou 7% para a segurança social. Portanto, eu acho que, de facto, nós estamos numa situação de um país que tem mais de 24% de trabalho autónomo, quando, como disse, a Espanha e a média da União Europeia andam dos 14,6, 14,7. E essa é a realidade. O trabalho autónomo é bem visto, nomeadamente. Epá, na agricultura nós falamos muito de trabalho agrícola. O que é o trabalho agrícola? São 50 mil, mais ou menos, trabalhadores independentes, e o resto é a agricultura familiar e outras formas de agricultura, trabalho autónomo verdadeiramente, com trabalhadores dependentes ou sem trabalhadores dependentes, mas trabalhadores que não são propriamente trabalhadores, digamos, por conta de outra. É fundamental combater os contratos a prazo. Eu acho que não há razão para alargar os contratos a prazo, até porque, digas de passagem, o problema podia-se pôr ao contrário. Talvez não esteja mesmo de cima da mesa. O Código 2003 fala das razões para celebrar contratos a prazo do nomeadamente, e, portanto, não é as razões exaustivas. E, portanto, alargar ainda mais a lista não vale a pena. Pelo contrário, nós achamos que há razões para, de facto, discutir a celebração de certos casos de recibos verdes. E ligava à questão lançada pelo Dr. Faria Oliveira. Nivelamento dos empregadores. O nosso Código de Trabalho já prevê, em algumas situações concretas, dos pequenos empregadores, nomeadamente a não reintegração. Mas eu cito-lhe um problema ao contrário, que é o problema de todos os novos estabelecimentos. tem uma norma que durante um período, se não me engano, de 2 anos, poderão contratar os trabalhadores a prazo, independentemente da dimensão do estabelecimento, fazer parte de um grupo ou não fazer. E, portanto, o que é que justifica esta norma? Bem, quando se cria uma empresa, um período que a empresa pode resultar, pode morrer, e, portanto, há um período experimental de nascimento da empresa. Mas justifica-se isto para uma grande superfície, quando abre uma grande superfície em qualquer lado? Não justifica minimamente. Não justifica minimamente. Se tivessem que fechar, coisa que nunca aconteceu, pagava o despedimento coletivo, não levantava qualquer problema na estabilidade, digamos, dessa grande cadeia comercial. Portanto, é uma norma claramente abusiva relativamente aos grandes estabelecimentos, justificando por causa das pequenas empresas. Mas também achamos que, de facto, por vezes, há necessário adaptar. Por exemplo, está previsto discutir a adaptação na área da formação profissional, por exemplo, às pequenas empresas. E nós somos sensíveis às questões das pequenas empresas e da necessidade de tratar diferente o que é diferente. Já agora, o Estado ser o maior empregador de civis verdes. Acho que está agora em discussão no Estado o maior discussão do contrato individual de trabalho, que é uma discussão que nós vemos com alguma preocupação, digo-lhe passar. Mas também dizer que o Estado é o maior empregador não é, de certeza, o maior percentagem de civis verdes não existem no Estado. Agora, tendo o Estado 700 e tal mil trabalhadores, tendo a maior empresa portuguesa e uns 30 mil, é evidente que o maior número de civis verdes existe no Estado. O Estado criou uma norma, que é a norma que, para o futuro, todos os civis verdes têm que ser autorizados, todos os civis verdes individuais têm que ser autorizados pelos pais do Ministro da Tutela e do Ministro do Estado e do Ministro das Finanças. Portanto, acho também que há essa preocupação, mas esperamos discutir isso no quadro do contrato individual de trabalho que está a ser discutido neste momento entre os sindicatos e o Governo. Não é o caso do Código de Trabalho que não abrange essa matéria. Essa é a área. Agora, Dr. Faria de Oliveira, vamos lá ver também os países melhores e piores. Aliás, citou 2 casos que são exatamente o contrário. Os Estados Unidos e o Japão. O Japão, de facto, existe, em média, no Japão, um trabalho muito precário. Porquê? Porque na área dos serviços e na área da agricultura existe muito trabalho precário. Agora, no setor competitivo do Japão, existe a maior estabilidade de emprego do mundo, o chamado emprego em vida. Eu participei na primeira reunião tripartida União Europeia-Japão, portanto, com trabalhadores, empregadores e governos, e vi os empresários japoneses, até mais que os sindicatos, defender o emprego em vida nas empresas exportadoras japonesas no setor industrial. E o que é o emprego em vida? Mais de 90% dos trabalhadores empregados na empresa têm garantido o emprego como um direito fundamental. O pior castigo que poderão dar a um trabalhador é o chamado pôr à janela, nós chamamos de pôr na prateleira. E, de facto, se um empregador, por qualquer motivo, tem que reduzir a força de trabalho, a primeira obrigação é encontrar um trabalho para aquele empregador, noutro estabelecimento, noutras empresas com as quais tem relações, etc. E eles, os empregadores, defendem isto acerramente. Mesmo num momento de crise económica no Japão, que originou problemas graves até no sistema de emprego japonês. Eu acho que nós aqui não podemos dizer que é evidente que no Brasil existe uma precariedade total. Será que o Brasil tem maior produtividade de Portugal? Não tem. Não tem. Tem muito mais baixa produtividade as empresas brasileiras que as empresas portuguesas. Portanto, nós devemos comparar no espaço em que estamos inseridos, que é o espaço europeu. E o espaço europeu, os países que existem com melhores relações de trabalho são, simultaneamente, os países que acabam por ter menos precariedade, nomeadamente os partidos nórdicos e a Alemanha, por exemplo. Quer dizer, em que há uma relação laboral, nomeadamente a tal flexibilidade negociada pela negociação coletiva, há um sistema de relações laborais muito forte. Mesmo quando se fala hoje no modelo de flexigurança dinamarquesa, é interessante. Fala-se na flexigurança dinamarquesa e em tudo o resto fala-se no modelo nórdico. Nunca ouvi falar na flexigurança modelo nórdico. Fala no modelo dinamarquês, justamente porque é um modelo muito específico. É um modelo totalmente diferente dos outros países nórdicos. Mas os trabalhadores abrangidos justamente pela flexigurança são os trabalhadores abrangidos pela negociação coletiva. É a negociação coletiva que fixa um quadro em que promove a mobilidade e associado, de facto, a políticas governamentais, mas a negociação coletiva também é bom de ver. Por exemplo, no diálogo social europeu, muitas vezes uma das grandes dificuldades é que cada país tem o seu sistema de relações de trabalho. E, portanto, quando estamos a discutir, a nível europeu, negociações entre trabalhadores e empregadores, cada país reflete a sua própria realidade e que consequências é que vai ter isto. Por exemplo, os dinamarqueses, em termos das leis europeias, do diálogo social europeu, etc., são os trabalhadores e os empregadores dinamarqueses são os que levantam mais dificuldades. Porquê? não é por terem um sistema fraco, é por terem um sistema fortíssimo, mas é um sistema que é basicamente bipartido. O governo não participa. E na flexigurança, a flexigurança, o governo apoia, de facto, o quadro legal negociado por trabalhadores e empregadores, garantindo, de facto, condições de promoção da empregabilidade, da formação e outras iniciativas que, de facto, favorecem a grande mobilidade. Mas a grande mobilidade nasce no próprio diálogo direto entre trabalhadores e empregadores. E é isso um pouco que temos que ter presente, acho que, nas discussões que nós temos. Eu acho que, quando se foi discutido o Código de 2003, alguns invocavam que o Código ia ser uma desgraça, ia causar problemas, não sei o quê. Eu lembro-me até de ilustres professores universitários, e nós tivemos a oportunidade de os ouvir e dialogar com eles. Por exemplo, um capítulo completamente novo, que é o direito de personalidade, dizerem que levantarem problemas, é o problema dos meios informáticos, dos exames médicos, etc., levantar múltiplos problemas, dizer que pôr aquele capítulo no Código de Trabalho era luta perigoso. Resultado, passado 4 anos, é um dos capítulos em que ninguém quer mexer. E até é considerado o que está no Código, introduzido no artigo 4, como mínimo para toda a negociação coletiva. Ninguém põe isso em causa, está tudo bem relativamente a isso. Eu acho que, de facto, durante o Código de 2003 houve matérias que foram negociadas, houve matérias que resultaram bem, outras matérias que resultaram menos bem. Temos que fazer o balanço e temos que meter as correções. Mas saber que, à partida, aqueles que diziam em 2003 que vinham aí a desgraça total em termos de relações de trabalho, isso não se confirmou, e bem. O que não significa que tenhamos um sistema de relações de trabalho que está já estabilizado, que não deve mexer. Aliás, em toda a Europa se discute que, no momento, a economia e a sociedade estão em forte mudança, o sistema de relações de trabalho deve se adaptar às mudanças que ocorrem na sociedade. De facto, a não provocar rupturas. De facto, o imobilismo nas relações de trabalho é evidente que vai provocar rupturas. E, portanto, também deve haver adaptações nas relações de trabalho. E deve responder a múltiplos problemas que estão de cima da mesa. Nós somos sensíveis a um problema como a negociação das comissões de trabalhadores na Alta Europa. Mas já somos menos sensível à negociação de uma empresa com 50 trabalhadores por via da Comissão de Trabalhadores. Aliás, diga-se de passagem que o problema da negociação de trabalhadores da Comissão da Europa temos de ter presente que só estão legalizadas em Portugal 200 e tal comissões de trabalhadores, 200 e poucas, num universo de 400 e tal mil empresas, eu diria, num universo de 40 e tal mil empresas com mais de 20 trabalhadores. Portanto, temos que ter também presente as realidades concretas e as soluções concretas para os problemas, e sabendo que há soluções distintas para problemas distintos. E ter a noção que, de facto, tem que haver alguns ajustamentos, e a noção de ajustamentos permanentes ao sistema para evitar rupturas. Mas dizer, por exemplo, que hoje o modelo social europeu para nós é uma referência fundamental, o que não significa que defendamos a imutabilidade do modelo social europeu. Evidente, o modelo social europeu, como foi construído há 30, 40 anos, assente em certos parâmetros fundamentais, tem que se ir adaptando com o tempo, sob pena, de facto, de a certa altura não ser qualquer coisa que defende trabalhadores e empregadores e defende a qualidade do trabalho e defende o trabalho digno, mas qualquer coisa que pode provocar problemas. É isto também que está em causa nesta discussão das relações de trabalho.
Muito obrigado. Dr. Gregório Renovo. Não tenho se dirigido nenhuma pergunta, mas fica com o tempo para responder.
Pouco tempo, porque efetivamente, como não fui bafejado, ao mesmo tempo também não fui massacrado por nenhuma das perguntas, queria em todo caso aproveitar uns segundos, muito menos tempo do que os diretamente interpelados, como é óbvio, sem respeitar efetivamente essa interpelação, mas queria aqui só dar nota de 3 reparos a 3 afirmações aqui feitas. Normalmente, porque o meu pai é claríssimo, colega e amigo, o Dr. Joaquim Dionísio. Não há falta de flexibilidade de organização do tempo de trabalho em Portugal. Eu não sei o que é que ele está a falar, para ser franco. De todo. Ele deve saber, eu não sei. Mas eu vou-lhe lembrar um quadro que, se calhar, também lhe reviva a ele alguma coisa que, eventualmente, o poderá, pelo menos, levar a reaferir esta afirmação. É que, relativamente ao regime legal, e ele sabe que em todas as convenções coletivas cobrem a adaptabilidade, relativamente ao regime legal e quando confrontado com ele, quando ele, no terreno, com os sindicatos que ele representa, quando ele teve que se confrontar com esta realidade, em vez das 3 semanas de antecedência, puseram uma e chegaram ao ponto de pôr 48 horas. E mais, diria, mas resolveram o problema, não de resolver o Dr. Dionísio. O senhor sabe também como eu, que efetivamente, apesar de todo esse acerto feito em sede de contratação coletiva, os bancos de horas existem no terreno, sob a tal flexibilidade na margem, ou fora da tal flexibilidade na margem, de que nos fala, efetivamente, a proposta do Governo, mas existe. E existe muitas vezes provocada pela iniciativa dos próprios trabalhadores. E até lhe vou dar mais exemplos que o senhor conhece, porque a sua fonte de informação é seguramente igual à minha. E essa, muitas vezes, essa, a origem dessa iniciativa dos trabalhadores, teve a ver com necessidades que eles próprios tinham, de utilização, sem prévios, para necessidades pessoais, de não comparecer ao serviço. E também não queriam, efetivamente, que isso se repercutisse na majoração da duração das férias. Portanto, nós o que estamos, efetivamente, aqui é, muitas vezes, a falarmos de tipos de organização. Olhemos para o terreno. Saibamos rever-nos nas soluções que vamos encontrando para dar esse tipo de resposta. Podemos construir bons conceitos. E eu passo já ao segundo conceito. O conceito da, que se chama inaptidão, inadaptação. Eu, por acaso, também toda a minha vida pelejei e reivindiquei o conceito da inaptidão. Mas, por acaso, não é esse conceito de inaptidão que agora nem o livro branco, nem o código metem dentro da inadaptação. Portanto, não posso acompanhar dizendo que estou a falar da inaptidão. E não estou a falar da inaptidão porquê? A inadaptação, se bem se lembram, surgiu na sequência do Acordo Económico e Social de 90, fez parte, efetivamente, e faz objeto de um decreto-lei, que é o Decreto-Lei 400 de 91, de 16 de outubro, se a memória me não falha, e tinha exatamente por campo de intervenção, ou campo de aplicação, as alterações tecnológicas ou nos processos de fabrico. Era quando se verificasse este circunstancialismo que, efetivamente, se podia a seguir com as reproduções objetivas que todos sabemos, repetidas perdas de produção, quantitativas e qualitativas, avarias das máquinas, riscos para a saúde e segurança, está tudo descrito desde o princípio. E também com os tais depois a seguir requisitos que eram o facto de não existir pós-trabalho alternativo, se dar um tempo de formação, se dar um tempo de ajustamento, de se pôr a compensação à disposição. Todo esse quadro nós conhecemos. Mas surgiu como resposta inserido na alteração aos processos de fabrico e à tecnologia. Veio o código e alargou isto na vinha. Meteu no meio disto mais também os processos de comercialização. Mas estamos sempre a falar de alterações. E estamos sempre a falar com o mesmo tipo de repercussões objetivas. As tais, diminuição de produção, quantitativa e qualitativa, aquelas que eu referi. E agora, a proposta do Livro Branco, o que vem efetivamente propor, o que vem propor a proposta do Governo, não fazemos a mínima ideia. Porque o que lá o que diz é uma afirmação tão ampla, tão imprecisa, que pode dar para tudo. Vamos rever o regime jurídico da inadaptação. Não sei o que é, pode dar para tudo, pode não dar para nada, pode efetivamente ser dali exatamente o contrário do que nós esperamos. Mas, portanto, o que se propõe na Comissão do Livro Branco é que a alteração da estrutura funcional do posto de trabalho, e continuo a falar alteração da estrutura funcional do posto de trabalho, também possa integrar esta noção de inadaptação. É isto que efetivamente está em causa. Pondo o acento tónico na impossibilidade da manutenção da relação de trabalho. Está lá dito. Está lá dito que se verificam efetivamente todos os requisitos objetivos, aqueles tais da perda de capacidade, da perda de produção, quantitativo e qualitativo, riscos e avarias. Está dito, efetivamente, todos os restantes requisitos. Tudo isso está lá reafirmado. Sr. Dr. Inísio, foi aqui perguntado, o Sr. Engenheiro João Proença já respondeu a isso, foi aqui colocada uma questão sobre o nivelamento das empresas. Eu queria colocar-lhe uma questão muito concreta. Uma microempresa tem como mercado único e exclusivo o mercado português. Relaciona-se só com o mercado português. É uma microempresa. Tem uma única, deixe-me abrir a expressão, porque agora não é correto, uma única empregada a escritório, agora como sabe também como é o assistente administrativo ou técnica administrativa, mas vamos, portanto, funcionar na linguagem antiga. Tem uma única empregada a escritório que dá, chega e sobra para todo o serviço de escritório daquela microempresa. Aquela microempresa perdeu a quase totalidade do mercado português. Teve a sorte de encontrar uma cliente alemã que lhe dá encomendas. que lhe suporta efetivamente a continuação do exercício da atividade. A nossa técnica administrativa não sabe uma palavra de alemão. Eu também não sei, portanto não estou a desilogiá-la. Estou nesta altura a colocar pura e simplesmente os factos objetivos. Irá, dir-me-á, essa foi-lhe posto o problema de ela aceitar, efetivamente, não, deu-lhe a possibilidade de ela ter alguns meses de preparação. Não tem jeito para línguas, também não tem. Portanto, estou sempre a considerar, efetivamente, nenhum lado negativo da pessoa. Senão, estou mesmo em próprio a colocar também do outro lado da lua. Portanto, não tem. Foi-lhe dada a possibilidade, perguntou-se se queria, efetivamente, aceitar um posto de trabalho na produção. Não há mais nenhum. A produção é construída da produção. O problema do mercado, o problema da parte comercial é com o patrão, a empresa pequena, e a parte do controle da qualidade é com a patroa, com a mulher do patrão. Estou a falar, meus senhores, de um caso concreto. Facilmente perceberão que com este rigor não posso, não sou Júlio Verne, não estou propriamente aqui a inventar tanto como poderia imaginar. Pergunto-lhe, como é que resolve esta situação? Se não é com a inadaptação, é a extinção do posto de trabalho? Não. A extinção do posto de trabalho, aquele posto de trabalho é preciso. O senhor é muito preciso. Com a caducidade, não. Porque a senhora continua a saber-se fazer algumas tarefas. Não há impossibilidade supervivente absoluta. Mas se houver, se o senhor considerar que há, vem muito, efetivamente, a meu favor, e o senhor não me dá essa de bandeja. Porque já temos discutido isso tanta vez, que o senhor acha que absoluta é absoluta mesmo, e não consegue, efetivamente, fazer nada. Se não tenho figura para corrigir esta situação, o que é que vai acontecer? Pura e simplesmente, vão todos na leva, ou permite-se, efetivamente, este despedimento por inadaptação, com a obrigação, que aliás, atualmente, mas já consigna, do preenchimento do posto de trabalho.
Muito bem. Dou a palavra ao Dr. Joaquim Diniz, que é o alvo de todas as perguntas, dentro da mesa e fora dela. E, portanto, fica com algum tempo para as respostas.
Fiquei a saber uma coisa curiosa, é que uma assistente administrativa pode ser tão importante como isto tudo. Tem que saber falar alemão e até pode, em empresa, o futuro de uma empresa pode, e uma empresa exportadora. Pode estar dependente, mas de uma assistente administrativa. Eu, por acaso, não era capaz de conceber uma coisa deste tipo, mas, enfim, fiquei a saber que isso é possível. Afinal, as assistentes administrativas são mesmo importantes. Eu diria que era melhor a mulher do patrão aprender alemão, ou o patrão, porque são só três, porque é que se imputa à assistente administrativa a responsabilidade de aprender alemão. Aprendam eles, já agora, são muito mais importantes na empresa, e ela é só assistente administrativa. Mas, acho que... Nem sei se isso corresponde a uma alteração na estrutura funcional depois do trabalho, mas a situação é um bocado curiosa. Mas nós não vamos ter tempo para discutir isso. Eu, em relação às perguntas, eu dou por reproduzido 70% da minha resposta é aquela que o João Proença deu no início. Até o momento é que ele andou por ali com dificuldades a não elogiar diretamente, mas querer elogiar o Código de Trabalho. Essa parte eu não subscrevo. Essa eu não dou por reproduzida. Embora, eu até a parte relativa aos Estados Unidos e ao Japão dou por reproduzida. E a parte relativa ao Brasil, que é um excelente exemplo para mostrar que nem sempre a flexibilidade é uma boa maneira de conseguir mais produtividade, porque temos a falar aqui de produtividade. Eu já admito que qualquer dia o Brasil seja mais competitivo em alguns aspectos porque paga salários mais baixos, mas isso é outro problema que não é aqui chamado ao caso. Em relação, acrescentaria contudo o seguinte, em relação ao problema desta troca, ou desta eventual troca entre a justa causa e os contratos a termo. Esta é uma velha questão. Enfim, a melhor forma de acabar com a precariedade é precarizar toda a gente. O problema fica rapidamente resolvido. Mas eu acho que não é essa a solução. Aliás, o doutor sabe que o conceito de justa causa, ou o princípio da proibição do despedimento sem justa causa, existe em todos os países da Europa, nomeadamente, na generalidade. Eu sinceramente, relativamente aos últimos 10 que entraram, não sei se todos eles têm ou não têm essa proteção, mas os 15 têm. Há o caso inglês, que é um caso especial, mas todos os Estados da União Europeia continentais, o chamado sistema romano-germânico, têm o princípio da proibição dos despedimentos sem causa. Aliás, se nós formos ver o exemplo espanhol nesse aspecto, os espanhóis, de alguma maneira, não sei se eles copiaram do nosso, suponho que a lei deles é mais tardia do que a nossa, mas de uma maneira geral, os motivos de despedimento com esta causa são praticamente os nossos. Não há grande modificação. Agora, há alterações, é de sistema, o sistema é totalmente distinto.
O sistema, de facto, aí, eu reconheço que o sistema é totalmente distinto. É distinto quanto aos procedimentos, né? É totalmente, não tem nada a ver com o nosso. É um sistema que não tem nada, rigorosamente nada a ver com o nosso e, portanto, aí não é comparável. Agora, quanto à questão de fundo de saber se pode ou não despedir individualmente um trabalhador sem fundamento, sem justa causa, esse princípio é um princípio que está mais ou menos adquirido no sistema europeu e, portanto, de uma maneira geral, não vejo razão para Portugal fragilizar a sua posição nessa matéria. Agora, enfim, nós podemos discutir os procedimentos. Aquela proposta que vem aí é uma proposta de aligeiramento dos procedimentos no processo disciplinar, nomeadamente, né? Nomeadamente no processo disciplinar. Na reintegração também, em relação a um dos aspectos, é essencialmente um aligeiramento dos procedimentos. Eu penso que o problema tem muito a ver com isso e a discussão da justa causa tem mais a ver com isso. Agora, há um problema aqui que nós temos, que eu acho que é importante ter em consideração. Primeiro, nós não temos falta de instrumentos jurídicos para despedir. Há o despedimento sem justa causa, há o despedimento por extinção do posto de trabalho, há o despedimento por inadaptação, há o despedimento coletivo. E o nosso sistema de despedimento coletivo é um sistema muito fácil de fazer, como toda a gente sabe. Nós, nessa matéria, em matéria de despedimento coletivo, temos um regime extremamente simples. Ninguém poderá dizer que o nosso sistema de despedimento coletivo não é um sistema bastante liberal, que é. E se nós olharmos para aquilo que são as necessidades ou podem ser as necessidades das empresas em matéria de reestruturação, as empresas não podem estar a pensar em reestruturar-se, a não ser que seja este caso aqui do Dr. Gregório Novo, pensar em reestruturar-se por via de um despedimento individual. Tem de se reestruturar por via de um despedimento coletivo, porque, é claro, é esse o instrumento adequado para fazer a reestruturação de uma empresa, não é outro. É esse. E quanto a esse, não há dificuldade nenhuma. Que eu conheço, não há críticas. Nem da parte patronal sequer há críticas ao sistema, ao nosso regime de despedimento coletivo. Quanto a isso, tudo bem. O problema é o despedimento individual. É útil, aliás, curiosamente, segundo os critérios da OCDE, muito duvidosos, e como eu disse há pouco, o Governo não sabe muito bem se há de seguir ou não, porque o texto do Governo é um bocado ambíguo relativamente a esta matéria. Não sabe se há rigidez, se não há rigidez, embora todas as medidas sejam todas para flexibilizar. A preocupação é o despedimento individual, mas o problema do despedimento individual é uma coisa muito mais complexa. Eu acho que o problema do princípio da proibição do despedimento sem justa causa é um problema de liberdade também. E é um problema de justiça. É um problema de liberdade do trabalhador. Porque no dia em que esse princípio não existir, bem, então o trabalhador está completamente exposto. O trabalhador pode ser despedido sem fundamento. Pode ser despedido porque o patrão não gostou dele, chegou mal disposto naquele dia à empresa e decidiu despedi-lo. Porque ele fez uma coisa que ele, enfim, dentro de um quadro de um quadro de funcionamento de uma empresa num sistema autoritário, não gostou de uma determinada, um determinado comportamento e despediu. Então, mas isso é admissível? Eu acho que não é admissível. É também um problema de liberdade do trabalhador poder reclamar e exigir o cumprimento dos seus direitos. E a proteção do despedimento individual tem, a meu ver, fundamentalmente, esse destino, essa finalidade, e o trabalhador, nesse aspecto, tem que ser e deve ser protegido. Eu acho que é um problema de liberdade que deve ser mantido. Não há razão para fragilizar esse princípio. Bem pelo contrário, deve ser protegido, deixando, obviamente, às empresas a possibilidade de se reestruturarem, se reorganizarem, recorrendo aos instrumentos que são adequados para o fazer e não é o despedimento individual. Porque acho que o problema do despedimento individual passa essencialmente por aqui e que deve, e todos os devem ser protegidos. Depois, em relação aos bancos de horas, eu acho que o problema... Nós temos um problema com a contratação coletiva. Toda a gente percebeu isso, todos nós sabemos isso. Que há um problema que tem que ser resolvido, que a contratação coletiva é fundamental. Nós falamos muito dos países nórdicos. O Proença há pouco dizia isso, penso que era ele que dizia isso. Mas o sistema nórdico é todo ele montado em cima da contratação coletiva. E nós aqui o que exigimos é lei. Aquilo que se exige é lei. O Dr. Gregório Novo há pouco exigia lei para criar o Banco de Horas. Mas a flexibilidade deve ser criada por convenção coletiva. Tem que ser criada por convenção coletiva para que nós possamos criar um sistema que seja equilibrado, em que os trabalhadores possam participar, que não lhes seja imposto, que seja razoável, que permita a conciliação da vida do trabalho com a vida familiar, com essas modificações, com essa tal modulação dos horários. E só por contratação coletiva é que é possível fazer sem condições. Acho que isso é uma coisa... tem que ser assumida por nós. E se não for assumida, se continuarmos a reclamar a lei para resolver estes problemas, Bem, então vamos esquecer a contratação coletiva. E acho que não é esse o caminho, não é bom para os trabalhadores, obviamente, não é bom para as empresas também, porque as empresas também precisam ter equilíbrio. Precisam ter equilíbrios internos que lhe permitam funcionar e ter, digamos, funcionar bem. Tem que ter trabalhadores motivados. E os trabalhadores motivados são aqueles que são livres, são aqueles que estão em condições de participar, que querem lá estar e querem participar, colaborar e trabalhar. Portanto, não vamos criar aqui um sistema. Eu sei que eu acho, vou dizer uma coisa que se calhar não sei se devia dizer, mas eu acho que nós pagamos ainda hoje uma fatura muito elevada dos 40 anos do passado. E nós temos um sistema em que o autoritarismo continua a estar muito presente. Nós temos que perceber isso. Ou então é mentira aquilo que eu estou a dizer, e eu não tenho razão nenhuma. Mas a percepção que eu tenho é que, do ponto de vista empresarial, nós continuamos a ter que conviver com uma visão que o Estado lhe resolve os problemas, por via, neste caso concreto, por via da lei, resolve tudo. O Estado está lá presente e resolve. Quando eu não resolvo, o Estado há de me resolver. Menos Estado, mais Estado. Porque a lógica é esta. Menos Estado, porque sou liberal. Mais Estado, porque o Estado tem que intervir para resolver os problemas. E isto, acho que esta contradição existe. Existe também nos empresários portugueses. E depois existe toda uma concepção muito autoritária de gestão das empresas que levaria o trabalhador a ficar muito fragilizado se o princípio da proibição dos direitos desta causa fosse fragilizado, se o sistema se enfraquecesse. Portanto, o que é preciso é dar um sinal no sentido contrário, é dar um sinal de participação, é dar um sinal de intervenção, é dar um sinal de regulação, é dar um sinal de que é possível fazer, mas é possível fazer com a participação de todos, né, dos trabalhadores, que são, obviamente, os primeiros interessados nisso. Eu não sou capaz de dar resposta ao problema do Dr. Gregório Novo, do caso da tal empresa, mas, enfim, ele diz que é um caso concreto, e eu não duvido, não o tenho como mentiroso, tenho que aceitar que é um caso verdadeiro, diz que é, mas em relação a situações deste tipo, nós, enfim, só a situação em concreto é que teria de ser avaliada, porque são em causa, não por vistos, não apenas uma pessoa. Tem que estar em causa um grupo de pessoas que trabalham naquela empresa, e o patrão tem que ser envolvido nisso, e a mulher do patrão tem que ser envolvida nisso. Então, a responsabilidade é coletiva e é do grupo. Em relação à inadaptação, eu mantenho a posição. E em relação ao banco de horas, sim, senhor, faça-se lá o banco de horas na contratação coletiva, mas pague-se. Esse é o desafio que eu deixo. Então, se o problema é a flexibilidade, aqui vai a flexibilidade. Com participação, com negociação, pague-se. Os patrões aceitam pagar o mesmo que pagam hoje pelo trabalho extraordinário, criando-se o banco de horas e criando-se essa flexibilidade, que por vistos não existe, e eu acho que existe. É se aceitarem, nós então vamos negociar e vamos com certeza fazer uma contratação coletiva que vai ao encontro das necessidades de todos, ficamos com flexibilidade, os trabalhadores ficam com melhores salários, ou pelo menos com os salários que atualmente têm não são diminuídos. É o desafio que eu lhe deixo. Como você tem de intervenção na área da contratação coletiva, acho que tem uma boa oportunidade para se lançar e fazer ter êxito.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Vítor Ramalho, para o encerramento.
Era como já fiz nos outros painéis, para agradecer, antes de mais nada, ao meu colega Jorge Machado, que moderou esta mesa, também ao João Provença, naturalmente ao Dr. Gregório Novo e ao Joaquim Dionísio. Não vale a pena fazermos intervalo agora. Eu queria, para o encerramento, que a Mariana Aiveca, a senhora deputada do Bloco de Esquerda, viesse agora presidir à mesa, e ao senhor Dr. Paulo Bárcia, para encerrarmos com chave de ouro.
Ora bem, entramos com ligeiro atraso na reta final deste seminário, que teve aqui as mais diversas intervenções com opiniões contraditórias, e assim é que deve ser. E nessa reta final, então, nós íamos encerrar este nosso seminário com o digníssimo diretor do escritório da OIT em Lisboa, a pessoa que nos habituou aos seus ilustres e sempre bem-vindos contributos em matérias muito importantes no nosso país. E, portanto, creio que este seminário fechará, se assim se puder dizer, com chave de ouro, com o Dr. Paulo Bárcia a fazer-nos uma intervenção.
Muito obrigado, cara deputada Mariana Aibeca, senhor presidente da Comissão de Trabalho e meu caro amigo Dr. Vítor Ramalho. Permitam-me primeiro que desejo boa tarde ou quase boa noite a todas e a todos, em nome da Organização Internacional do Trabalho. E uma primeira palavra de agradecimento, obviamente, vai para a Comissão de Trabalho e para o Sr. Presidente por, mais uma vez, ter tido a gentileza de convidar o Diretor do Escritório da OIT em Lisboa a intervir nesta iniciativa de enorme importância. Foi-me pedido que vos desse uma panorâmica de um debate extremamente profundo que está em curso sobre, não tanto o direito do trabalho interno, mas sobre o direito internacional do trabalho face aos desafios da globalização. É um debate que eu diria a um nível diferente daquele que teve lugar aqui, mas que é tão vivo ou tão controverso como aquele que assistimos, e está ligado com ele na medida em que as pressões da competitividade resultam deste novo fenómeno que se iniciou na década de 80, de que nós chamamos a nova vaga de globalização. Aliás, é extremamente interessante que, quando foi lançado não o livro branco, mas o livro verde, aqui em Portugal, foram convidados dois jornalistas económicos da nossa praça a comentar o livro, e um dos jornalistas dizia exatamente que, e o debate era um bocadinho a rigidez do mercado de trabalho na Europa versus uma certa flexibilidade nos Estados Unidos, como aqui foi referido, e houve um dos jornalistas bem conhecido da nossa praça que disse: bom, eu não percebo porque é que estão a discutir a diferença entre o mercado de trabalho nos Estados Unidos e na Europa, porque daqui a uma geração aquilo que vai mandar é um modelo chinês. Ora, eu não penso assim, mas é para perceber a que ponto é que as questões internas estão articuladas com as questões globais. Dado o adiantado da hora, eu vou-me limitar a alguns flashes da intervenção que tinha previsto, mas começar talvez por dizer que daqui a um ano, precisamente, a OIT estará a comemorar em todo o mundo, incluída em Portugal, porventura nesta sala, o seu 90º aniversário. E isso vai ser uma ocasião única para uma grande reflexão mundial sobre o mercado de trabalho e a globalização. À luz daquilo que hoje nós conhecemos, daquilo que vive o mundo, vale a pena dois parágrafos apenas sobre os fundamentos que levaram à criação da OIT. A OIT foi instituída em 1919 no âmbito do Tratado de Paz de Versalhes, que negociou o final da Primeira Guerra Mundial, com uma missão: produzir legislação internacional do trabalho, e com dois objetivos estratégicos. Por um lado, promover um trabalho com direitos, e por outro, assegurar regras do jogo iguais para todos. Com efeito, consolidou-se na época a visão de que, numa economia aberta, não era sustentável melhorar as condições dos trabalhadores em Inglaterra se não se fizesse o mesmo na Prússia ou em França. Assim como ganhou corpo a análise de que a guerra de 14-18 tinha, em grande medida, sido o resultado de um exacerbar das tensões entre potências industriais por manifesto déficit de regulação. E é isso que explica esse facto absolutamente inusitado de a OIT ter sido instituída no âmbito de um tratado de paz. O que os pais fundadores da organização então reconheceram foi que a economia mundial precisava de regras mínimas, claras, e que o direito internacional do trabalho poderia ser um forte contributo para a estabilidade, atenuando tensões que derivariam da prática do que mais tarde se veio chamar dumping social. Hoje é evidente que, tal como o direito do trabalho interno, o direito internacional do trabalho é objeto de um duplo olhar crítico. Por parte de uma crítica, eu diria, construtiva, do lado daqueles que pugnam por novos equilíbrios entre equidade e eficácia, mas também de pressões fortemente desregulamentadoras do lado da chamada ortodoxia neoclássica. Este debate está longe de estar terminado. Mas face às sucessivas crises internacionais que vimos observando, emerge algum consenso na comunidade internacional sobre a incapacidade do mercado por si só exercer uma função reguladora eficaz no quadro de uma economia globalizada. Em termos de direito internacional do trabalho, emerge mesmo a ideia da necessidade de um reforço do papel da OIT à escala internacional. Como explicar essa potencial convergência? Vozes vindas dos mais diversos quadrantes reconhecem as virtualidades da globalização e são contrárias a qualquer retrocesso protecionista, mas interrogam-se sobre a sustentabilidade ética, social e ambiental do atual modelo, se não forem reforçados os respectivos instrumentos de regulação. Avoluma-se um grande mal-estar que vai bem para além das paredes da OIT, em particular sobre duas das implicações sociais do atual modelo de globalização: o aumento das desigualdades entre e no interior dos países e os riscos de uma profunda segmentação dos mercados de trabalho, pondo em causa consensos legitimadores do próprio sistema capitalista, como a mobilidade social e a existência de uma forte classe média. É deste quadro que parece emergir um apelo de fundo para dotar a organização de instrumentos ainda mais capazes de responderem aos novos desafios trazidos pelos ventos da globalização. Quais são esses desafios? Gostaria de destacar dois. Primeiro, a desterritorialização de parte significativa do processo produtivo. Sempre houve um certo nível de mobilidade das mercadorias, do capital e da mão de obra. Mas agora é o capitalismo no seu conjunto que se tornou móvel, em particular na indústria transformadora e nos serviços, e que está na origem da vaga de deslocalizações que todos conhecemos. Um parênteses aqui, para vos dar um caso paradigmático de todos os pontos de vista, alguns positivos, outros negativos, que é o caso da Nike. Há uns tempos, um jornalista do Le Monde, que tem a página exatamente da economia internacional, contava a seguinte história: comprou uns sapatos Nike para o filho, e, curioso, dado a sua responsabilidade profissional, foi ver onde é que os sapatos tinham sido feitos. E deu-se conta que no pé de esquerdo dizia Made in China e no pé direito dizia Made in Vietnam. E achou que havia, achou interessante tentar perceber se era um erro ou mera coincidência ou se era mesmo assim, e contactou os serviços centrais da Nike. E explicar-lhe que era mesmo assim. Ou seja, para evitar ou diminuir as possibilidades de fraude e de contrafação, a Nike disponibiliza os moldes do pé esquerdo nos países e os moldes do pé direito noutro país. E este é um exemplo típico de até que ponto é que a mobilidade, digamos assim, do processo produtivo, em algumas áreas, há outras que não são deslocalizáveis, mas até onde foi a mobilidade do processo produtivo. Segundo, o poder dos atores transnacionais, que é em muitos casos superior aos dos Estados-nação. Se juntássemos hoje no mesmo ranking o PIB dos Estados nacionais e o volume de negócios das empresas, verificaríamos que nas 100 maiores economias do planeta figurariam cerca de 60 empresas e 40 países. Estas duas dinâmicas, mobilidade e acentuado protagonismo dos atores transnacionais, confrontam o edifício normativo da OIT com dois grandes desafios. Por um lado, o facto das suas convenções serem tratados internacionais vinculativos apenas para os países que decidam livremente ratificá-las. Ninguém é obrigado a ratificar uma convenção da OIT. Uma convenção não ratificada pode sempre exercer um certo papel orientador, mas não é um instrumento juridicamente vinculativo. Por outro lado, todo o mecanismo de controle da aplicação das normas internacionais do trabalho está muito mais centrado no Estado-nação e não é necessariamente o mais adequado para a realidade de uma economia global dominada por cadeias mundiais de subcontratação de enorme mobilidade geográfica. Será possível responder eficazmente a estes desafios? Bom, uma primeira resposta positiva foi já dada com a adoção em 98 da Declaração sobre Princípios Fundamentais, estabelecendo os 4 direitos humanos no mundo do trabalho, liberdade sindical e negociação coletiva, eliminação do trabalho infantil, abolição do trabalho escravo e igualdade de oportunidades. E a grande novidade desta declaração é que ela impõe a todos os Estados-membros da OIT, independentemente, e esta é a primeira vez na história, independentemente de terem ratificado ou não as convenções, que cumpram esses direitos fundamentais e há todo um mecanismo de seguimento do cumprimento desses direitos. Esta é uma das pistas a explorar, havendo quem defenda que um segundo núcleo de direitos ligados às condições de trabalho, incluindo inspeção e segurança e saúde, deveriam ser alvo de um tratamento semelhante. Passemos para o segundo e mais complexo desafio, o das cadeias mundiais de produção. O problema pode ser simplificado da seguinte forma. O que fazer quando a subcontratada, da subcontratada de uma grande multinacional de calçado, por exemplo, utiliza trabalho infantil ou recorre a trabalho forçado de prisioneiros ou imigrantes ilegais, ou proíbe qualquer negociação coletiva, ou viola os mais elementares princípios de segurança e saúde. E há mais leve pressão, ameaça deslocalizar-se para uma outra região, para um outro país, onde o controle da aplicação das normas seja ainda mais débil. Bom, a par do direito interno, alguns instrumentos existem, mas são essencialmente diretrizes e códigos de conduta voluntários, não deixando de ter a sua importância, se situam no domínio da chamada soft law. Refiro-me, em particular, à Declaração Tripartida da OIT e da OCDE sobre princípios respeitantes às empresas multinacionais e, claro, a esse movimento crescente de responsabilidade social, de que uma das referências mais sérias é o Global Compact, ou Pacto Global, lançado por Kofi Annan e ao qual já aderiram 3.800 multinacionais, que por essa via se comprometeram a respeitar 10 princípios, 4 dos quais são precisamente os tais direitos fundamentais da OIT. Numa linha ainda mais inovadora, há também que referir muito recentemente a emergência da chamada negociação coletiva à escala global, através dos chamados International Framework Agreements. Tratam-se de acordos assinados entre uma multinacional e a Federação Sindical Mundial do Setor, e válidos para toda a cadeia de produção, desde a primeira negociação que teve lugar com a Danone, 88 acordos desse tipo já foram assinados até hoje, incluindo a Volkswagen, e eu vejo que está aqui, ou estava aqui, o Diretor de Recursos Humanos da Auto Europa. Bom, a questão que se põe é, será isso suficiente? Eu, sabendo que partilho aqui com o Sr. Presidente a nossa enfim, referência por Angola, parafraseava o que nossos amigos angolanos dizem nestas alturas, é esse o problema que estamos com ele. Quero dizer, é essa a agenda que está em cima da mesa, é esse todo o debate que está a ser travado, que terá um momento alto seguramente nas comemorações do 90º aniversário da organização. E para concluir, eu diria que, tal como em 1919, precisamos hoje de globalizar o trabalho digno, garantia de um jogo limpo e de regras iguais para todos, num contexto de legítima procura de maior competitividade por parte das empresas e das nações. E muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Agradecendo aqui à nossa colega do Bloco de Esquerda, Mariana Aiveca, nós defendemos sempre, por todas as razões, e mais uma, a paridade. E ela é uma defensora intrépida, exatamente dessa mesma paridade. Mas ela fechará. É só para agradecer profundamente ao Dr. Paulo Bárcia. Não foi por acaso que escolhemos o Dr. Paulo Bárcia para aqui vir encerrar. A OIT tem um papel absolutamente determinante hoje no mundo e nestas questões de trabalho e no futuro cada vez mais. Sobretudo é a minha leitura a partir do momento em que o atual diretor-geral, João Somavia, passou a dirigir esta Agência Especializada das Nações Unidas. Será com muito gosto que participaremos no 90º aniversário. Será com muito gosto que participaremos nessa sessão, seguramente, que envolverá todo o mundo. Em nome da Comissão, eu queria também deixar uma pequena e simbólica referência ao Sr. Doutor e ao querido amigo, e dava agora sim a palavra à Mariana para fechar com dupla chave de ouro.
É para aligerar a boa disposição, Sr. Presidente. Bem, resta-me então agradecer a presença de todos e todas neste nosso debate, todos os convidados que aqui quiseram estar connosco, todos os participantes e todos os oradores que vieram prestar a sua visão, dar as suas opiniões sobre uma matéria tão importante e que está hoje colocada nesta casa e no país para discussão, independentemente de cada um e cada uma ter as suas opiniões. Importa é que a discussão se faça em toda a sua dimensão, que os contributos apareçam e que as diferenças também apareçam e que depois disso saia um código de trabalho e uma legislação de trabalho melhor que aquela que hoje temos. É o meu sincero desejo. Muito obrigado.
Nota final, desculparão. Esta sessão foi toda transmitida em direto pelo Canal Parlamento. Hoje há um conjunto de cidadãos cada vez mais avultado que assiste aos nossos debates e, portanto, esta sessão é também dirigida aos nossos concidadãos, como todas as outras que fazemos aqui com iniciativas deste género. E, portanto, ao Canal Parlamento também, em nome da Comissão, expresso os meus agradecimentos. Muito obrigado por tudo.